Norma Urbana Culta, Bobina número 83, Inquérito Brasil, São Paulo, número 221. Diálogo entre informante e documentador. Tema 4, a casa. Número do informante 261, sexo masculino, 75 anos. Documentadora Rosina de Castro Guerra. Data 12 de setembro de 1974. Duração do inquérito 40 minutos. Pista 1, de 38 a 602 giros. Gravador marca National modelo Erlique 501S, número 53.628. Condições do registro. O informante deslocou-se da sala.
Bem, como o senhor estava me contando a respeito do seu apartamento, né, o senhor disse que já fez uma outra mudança, né? Eu gostaria que o senhor me dissesse onde o senhor morou anteriormente e agora onde o senhor mora, tá?
Vai ser extenso, comprido, contar a história toda, porque eu morei no interior de casas rústicas, mais confortáveis, e morei até em fazenda, também em casas rústicas, mas muito agradáveis, cercadas de jardim. Eu não fazia com as minhas próprias mãos. Depois mudei para a capital. Virei então e morar em casas também. E nessa época não existia apartamento. Morei na casa dos meus pais, na rua Baronês Vitor, número 94, casa hoje de que não resta vestígios. Em cima dela seria um arranha-céu. Depois morei em outras casas. Morei na Avenida Paulista, num velho solar, hoje desaparecido. Eram casas comuns, né? A casa da rua Baronesa de Itu era uma casa grande, confortável, tinha sala, escritório, sala de jantar, copa, cozinha, tudo isso muito bem organizado. E havia, era casa de sobrado, havia também os quartos. Na parte superior, no andar superior, dessas casas, dessa casa, né, era confortável para a época, rodeada de jardim, muito agradável, e que guardo ainda saudosas recordações. A casa da Avenida Paulista era uma casa, um solar antigo, foi da minha sogra, né, e era um solar, casa antiga, mas também confortável, e cercada de jardins também, e com árvores frutíferas no fundo da casa, né? Jabuticabeiras, laranjeiras, limoeiros e muitas outras coisas, outras utilidades. Dessa casa, eu passei para uma menor, a rua São Carlos do Pinhal. Onde vivemos alguns anos. Né? E casa já submetida às restrições do uso, né? Casa pequena. E que não tinha aquela amplidão nem a suntuosidade das outras casas. Não era bem suntuoso. Eram casas antigas, solares antigos, né? E não tinha luxo nem suntuosidade, mas eram casas de muito conforto, né? Muito bonitas por esse aspecto, embora a arquitetura fosse primitiva, nos tempos em que que predominava aqui o estilo português, talvez, né? E que não era de muito bom gosto. Muitas casas eram suntuosas no sentido de conforto que ministravam, mas não eram casas assim tão importantes como a senhora foi imaginando. Eram casas. Não tinham novidades, né? Tinha janelas, tinha portas, tinha terraço, tinha tudo, soalho e forro, né? Eram casas normais para a época, feitas com certo capricho. Por um engenheiro aqui que chamava Ramos de Azevedo, que era conhecido como o maior arquiteto, embora a arquitetura da época não tivesse grandes falhas e erros técnicos. Por exemplo, ele construiu a Casa da Vida Paulista, que o terreno caía para baixo, e ele então tratou de erguer, então fez três andares de um lado e a casa térrea na entrada. Era térrea, depois ficava uma casa enorme com três andares, por causa da declividade do terreno. Daí, nós mudamos para a Avenida Pacaembu, numa casa moderna, bonita, do número 252, que hoje está lá, mas foi reformada ainda por novos proprietários. Nessa casa, vivemos mais de 7 anos. E lá faleceu a minha primeira esposa. De modo que eu fui levado para a casa de uma filha, que também era da vida Pacaembu. E essa casa que nós havíamos construído para ela, né, era realmente também bonita, confortável. Era uma casa média, né? Adequada do alinhamento, um jardim na frente, né? E bastante confortável também. Essa casa tinha 2 andares, e quando eu fui para lá, minha filha quis fazer um apartamento para mim. E fez um apartamento com banheiro crescente na casa, que ficou com 4 dormitórios. Ficou uma casa importante, né? E lá então, quando eu resolvi me casar, mudamos. E aí fizemos o primeiro apartamento onde eu fui morar, na Praça da República. Um apartamento normal, igual ao de todos. Dali saímos para morar na Rua 13 de Maio, um apartamento muito bom, muito bonito, apartamento, e que eu afinal, onde faleceu a minha segunda esposa, e lá foi desgostoso abrir ao vídeo o apartamento, né? Ao mesmo tempo que comprava esse pequeno apartamento que abriga a minha velhice. Esse apartamento é um modesto apartamento de 2 dormitórios, sala, banheiro, cozinha e quarto de empregado. É relativamente pequeno e modesto. Em todo caso, sinto-me bem aqui, morando nos derradeiros dias da minha vida. Né? Como eu preciso só de um dormitório, eu tenho uma sala, onde tem uma pequena biblioteca, né? E ali é onde recebo. Uma outra sala que eu fiz de jantar, e que é essa que está aqui, E depois fiz, tenho meu quarto pro Vitório. O prédio é bom. Até está em reforma porque a entrada principal, a senhora não fez a entrada principal. A entrada está sendo remodelada lá. Eles, no hall de entrada, eles vão substituir, tinha uma pintura, só vão, fizeram pôr uns mármores lá. Vão pôr mármore, dizem, eles querem mármore, não sei o quê. Está também muito interessante, mas custando um pouco de dinheiro de condomínio. Eu me sinto bem no apartamento, ainda mais nesta época em que há assaltos e desses. Acredito que nunca mais moraria com tranquilidade numa casa, num bairro, principalmente um bairro distante, porque há dessas coisas, né? São perturbadoras. E as notícias são sempre de que há assaltos. De forma que um apartamento é muito mais seguro, né? E assim vivo satisfeito nesse pequeno apartamento onde moro sozinho, solitário, mas satisfeito. A minha pequena biblioteca tem só livros de direito. A maioria. Temos alguns livros de literatura, né? Antiga, Machado de Assis, aquelas coleções que existem por aí, e outros livrinhos, alguns de literatura. São poucos os livros que eu tenho, mas servem aqui para o gasto. Os livros não tem mais, tem uma televisão a cores, mas devido a não ter antena geral do prédio, eles costumam dizer que nem sempre dá cor quando quer, quando não quer não dá. Falando que eu tenho a minha televisão, de vez em quando. Quando um dos jogos do Brasil, misteriosamente, começou a dar cor. Foi um espetáculo muito bonito. De vez em quando, dá cor. Não sei o que fala. Não sei o que é, mas os técnicos disseram que quando houver uma antena geral aqui nos prédios, quando podemos ter a regularidade da televisão a cor. Tem televisão, tem cadeiras. Você tá, né? E nada mais. O que é? A parede, a estante que cobre a parede, né? Os livros, a estante cobre a parede inteira, de forma que ali é que estão sepultados os meus livros, né? Bom, eu vivi no campo há algum tempo, né? Fazenda, mas também frequentei a praia de Santos. Eu ficava na casa de um irmão que morava lá, estava confortável de graça. E ainda existem duas irmãs que moram em Santos. Ela mora em apartamento e ela sempre me convida para ir para lá e eu um pouco às vezes vou, porque eu sinto que aquela região do Gonzaga, do Sabinino, perdeu o encanto primitivo. Tinha lá uns coqueiros, umas casinhas, e aquilo era muito bonito. E hoje é a agressão dos arranha-céus. Pode ser imponente, mas viola aquelas perspectivas que eu tinha no passado. solar da Vila Paulista, o solar era modesto, apesar de chamar solar, né? E distinguiu-se pelo grande número de dormitórios, tinha acomodações muito grandes, tinha 6 ou 7 dormitórios. Né? Tá bom? Tinha 6 ou 7 dormitórios, tinha uma opção de coisas. Né? O que é que você pode dizer? Tinha uma sala de jantar muito bonita, adornada, enfeitada, as paredes eram mais bonitas. E os tetos também eram muito bonitos, eram feitos. Os ambientes assim tinham. Pareciam móveis, né? Os tetos. Depois eu descobri um segredo, é que ele parecia maciço, mas não era. Era feito, ele pregava tábuas assim, e tinha então uma porção de arabescos, vamos dizer assim. Né? De forma que essa era a casa. Curioso é que naquela época, uma casa de porte só tivesse um banheiro. O banheiro era primitivo, né? Tinha um banheiro primitivo, embora de louça e tal. E então, como no tempo que a minha sogra morava lá, porque ela faleceu, ela tinha diversos filhos, então eu fazia escala. Estava marcado no papel. 6 horas fulano, 7 horas fulano, 8 horas fulano, 9 horas fulano. E os rapazes que eram mais divertidos, que saíam muito, né? Esses tomavam banho às 10 e 11 em diante. Hã? No banheiro mesmo, né? Tinha banheiro, tinha chuveiro. Né? Tomavam banho lá. No banheiro e chuveiro. Mas eles. Mas a minha esposa ficava. Para ela estava marcada às 6h30 da manhã. E ela tinha que acordar depressa para poder tomar banho. Porque era muito grande. Depois os filhos se dispersaram, cada um casou, cada um foi para um lado, foi para o outro. E a casa ficou praticamente abandonada. E a casa ficou abandonada. De forma que nós fomos morar lá sozinhos. Aliás, a casa me coube inventário e eu, afinal, vendi essa casa também ruinosa antes. Ela valia hoje 2 milhões de cruzeiros, no mínimo, né? Eu vendi todas as casas. Depois, quando faleceu a minha mulher, a casa que eu morava na Vila Pacaembu, eu dei para uma filha. Essa também vendeu a casa, mas ficou uma casa aqui, né? Lá embaixo aí, né? Perto do palácio do governo, lá embaixo. Não me lembro o nome da rua. Professor Ramos. O professor Ramos. Mas que ela compensou no tempo de vida, porque ficou com uma outra casa muito melhor. Uma casa eu dei para.
Como
o senhor deixa
suas
coisas
que o senhor
usa? Eu não uso?
Por
que, que eu não uso?
Normalmente,
uma
casa
tem
um monte de coisas que
o senhor
não usa, né?
Eu tenho os armários. Tenho os armários embutidos que o senhor fez, aliás, aqui no quarto, tem lugar para. Despejo grandes coisas. Não são muitas hoje em dia, né? Não tem muita coisa, né? Para ir lá? Bom, um dos filhos mora num apartamento aqui perto, na Rua Manuel da Nóbrega. É um belo apartamento. Eu tenho 7 filhos e tenho 4 dormitórios aqui. É maluco, não é? Tem 4 dormitórios e um muito bonito apartamento. Hã? Como é que ele é? Quis dizer, não sei, tem uma entrada com a porta de ferro muito bonita, depois tem um forro assim, meio inclinado. É modernidade, não sei o que é aquilo. No mais, apartamento, apartamento é bonito. É o único para andar, mas ele mora muito bem, né? Nesse apartamento. Agora, uma filha tinha essa casa no Pacaembu. E essa casa, agora ela comprou 2 apartamentos. O Takaoka. Não, a casa ela alugou. Alugou para um japonês. É de uma empresa de japoneses. O diretor mora lá, na casa do Pacaembu. E ela agora mora num apartamento. Num dos apartamentos, e no outro apartamento mora a filha. A única filha que ela tem. Não, olha só. E o filho, a outra filha mora. Mora lá embaixo. Nessa região, eu falei, na casa grande, que era fez muito bonito, estilo muito moderno. O marido dela era arquiteto, mas que fez uma casa bonita. A casa é terra. E terra e vidra cheia de vidros, onde os vidros aparecem com mais frequência do que o normal. O que acontece é que quebra os vidros de vez em quando, né? E tem prejuízo. Tem amplas salas bonitas, né? Sala da minha filha? Uma sala normal tem 2 compartimentos. De um lado vira sala de jantar, do outro lado é sala de recepção. De forma que as casas estão. Tem os móveis normais, né? As poltronas, e o top 3 é a casa na normalidade. O chão eu não reparei, né? Deve ter tacos. Depois tem os quartos, salas, quartos, é tudo um sistema moderno, já modernizado. Né? Os dormitórios são, parece que são separados completamente da outra parte da casa. Né? Então, entra por uma porta e aí que aparecem os dormitórios. Essa é a casa da minha filha. Na frente tem árvores muito bonitas e atrás também plantaram árvores bonitas, gramado. É uma casa. Só de adorno, né? Hoje em dia não tem mais aquele espetáculo das roupas estendidas, né? Que hoje aqui tem os tanques dentro de casa e depois tem as enxugadeiras, como chama? As lavadeiras, máquinas de lavar, né? Fala que é isso que se encontra lá na casa. E agora? Talvez por escassez de espaço, a cozinha tenha tudo acumulado, as pias, os armários, uma mesinha, uma mesa embutida na parede, serve para refeição de prega. A senhora pergunta se eu gosto de cozinha. Eu gosto do produto da cozinha. Mas antigamente era muito mais interessante, nos tempos antigos, cozinha a lenha. Né? A cozinha era a lenha. De forma que era uma cozinha. Cortava aquela lenha em achas e punha no fogo. E era muito primitivo tudo. Né?
Como eles
prepararam os comidas? Como eles prepararam os
comidas?
Os comidas eram no fogão mesmo. Tinha um quente, não tinha? Tinha umas panelas, exato. Não podia deixar de ter, né? Panelas. O certo é que, com todas as deficiências das cozinhas antigas, no fogão a lenha, e soprado pela empregada, acendia, né, com dificuldade, que não apagava mais. Fazia um braseiro formidável. Apesar da suficiência, a comida parecia muito boa. Muito mais do que hoje, apetitosa. Eu digo isso, mas a verdade é que, talvez por força do passar do tempo, da velhice, eu tenha perdido um pouco do apetite, né? Do apetite que só existe agora da lembrança. Uma lembrança, uma imaginação que hoje desapareceu completamente. Eu não observei. Não observei porque eu nem fui. Talvez eu não conheça a cozinha da casa das minhas filhas. Né? Mas elas são normais, são muito simples, porque o fogãozinho ocupa um espaço pequeno, quando antigamente o fogão a lenha, com forno e tudo, era uma coisa tremenda, muito grande. E o fogão, e além disso, no quintal tinha um forno de barro. A senhora não conheceu o forno de barro? O forno de barro era uma cavidade. E ali era feito de barro. E ali primeiro punha fogo. Punha e esquentava o forno que chamava. Depois que esquentava bem, tirava grande parte das achas de lenha e punha o que se queria assar no forno. Né? Não sei se deixava todas as brasas, tirava mesmo, limpava, mas ficava o calor já acumulado através do. A gente tem esse fogo de barro, que eu guardo recordações. Eu usava para coisas maiores, fazer bolos, para cozinhar, vamos dizer, para uma leitoa, assava no forno de lá, porque aqui no fogão não cabia. Assava se não havia forno, o forno era separado, era tudo, uma leitoa, dois ou três frangos. Um outro animal qualquer, tudo isso era feito lá no forno de barro. Assava biscoitos, uma quantidade imensa de biscoitos, né? Biscoito de polvilho, como é que chama aquele? Suspiros, né? E outros todos faziam-se lá do forno fora. É? Hoje há um forno aqui, todas as cozinhas têm um forno muito bom, forno adaptado, forno embaixo, né? Às vezes até bonito, iluminado e com vidro para você examinar o que está lá dentro, ver se já está bom ou não. O forno é assim. É muito bonito. Hoje em dia é muito simplificado. A tarefa de da cozinha nos tempos antigos era terrível. Primeiro, um carro de boi trazia lenha, mas lenha grande, grossa. Mas era preciso arranjar um indivíduo que cortasse aquilo em pequenas achas, né? Cortava com machado. Havia sujeitos expeditos disso, eram os serviços deles. Depois tinha que levar para o fogo, fazer fogo, né? Fazer fogo era uma tarefa difícil também. Né? Fazia o fogo, e depois então, quando o fogo estava bem aceso, hoje abre-se uma torneirinha e acende-se. E tem muito efeito irregular, muito melhor, a chama, né? E aquilo ficava, o Deus dará, era o fogo que viesse de baixo. Hoje não. Hoje as torneiras, abre a torneira, regula, pode pôr fogo lento, e tudo isso, de modo que os ideais sofreram um grande progresso. Aliás, o progresso aí tudo, se manifesta em tudo no mundo, né? Ou de idade. Seremos mais felizes assim ou não? É uma pergunta que eu deixo do ar. Secar roupa? Bom, há um projeto de comprar uma secadeira, mas esse problema era põe aí nos varais, dentro de casa mesmo. Né? Tem os varais pendentes ali que seca a roupa. É ali. A senhora. Depois eu vou mostrar para a senhora essas coisas. Embora o objetivo não seja saber como é que se faz, né? Mas seca aí mesmo, porque a roupa é pouca. A roupa é de uma pessoa só. Né? De forma que. Deve ser pouca roupa, mas ela seca num corredor que está no fundo da cozinha, perto do banheiro. Mas ela tem pedido para arranjar uma máquina de lavar e secar, mas isso, por enquanto, ainda não tive ânimo de comprar. Eu fui em 1.200, 1.500 pontos, mas eu achei um pouco alto, excessivo, né? De forma que eu ainda não me decidi a comprar máquina de lavar e secadeira também. As minhas filhas têm, mas eu não tenho, por enquanto, porque não quero, é muito alto o preço, eu quero inflacionar o mercado. Aparelho elétrico? Tem esses dois rádios. Esse rádio aí é meio aposentado. Esse não é o de cor, é uma televisão antiga. Aparelhos elétricos eu tenho rádio. E o que é que eu mais tenho? Elétrico tem luz elétrica. Esse aparelho gravador na língua inglesa. Tenho instalações elétricas, campainha. Não era grande novidade, né? Não posso oferecer nenhuma novidade. Campainhas elétricas, luz elétrica. Solar, em princípio, teve iluminação a gás. Era uma beleza. Aí as paredes eram papeladas com desenhos muito bonitos. E a luz do gás era um assombro de beleza. Né? Quando eu vim do interior, eu fui para a casa de uma tia que tinha uma iluminação a gás e assombrado. Era uma beleza. Né? Coisa fulgurante. Eu estava acostumado com o lampião de querosene, né? Achei uma coisa fulgurante. pela iluminação a gás. O gás era muito bonito. A senhora conhece aquela canção Lampião a gás, então, conhece. A história é verdadeira, pelo menos para os velhos, na saudade. O gás era muito trabalho, precisava acender todo dia, né? Além disso, as camisinhas se rompiam, não precisava substituir, era trabalhoso. O passo que a lâmpada hoje é da tal coisa, simplificação da vida. Vira-se quando tem força, porque às vezes a Light faz uma pilhéria de... Vou ver se a empregada comprou cigarro. Nossa. Um relógio. Esse relógio que não está funcionando, porque precisa... De vez em quando ele é um relógio de parede, relativamente grande. Esse relógio foi da minha segunda esposa. Ela disse que a avó tinha dado pra ela. E esse relógio está parado. Está escrito ali, eu lhe mostrarei, escrito Casa Tal, Rua da Imperatriz, no 23 ou 25. Isso significa que esse relógio foi comprado no tempo do Império. Porque Rua Imperatriz é a Rua 15 de Novembro. Se chamava Imperatriz. Quando proclamaram a República, mudaram o nome da rua, tiraram a Imperatriz, que estava banida, e puseram 15 de novembro, que era a data da proclamação da República. Essa rua 15 de novembro que a senhora conhece. É. A casa era uma casa que é bandeira. Então nós vamos ver daqui a pouco onde é esse relógio. Esse relógio é uma preciosidade, porque é antigo, muito antigo. Não é tão bonito como antigo. É uma antiguidade que muito nos agrada e recorda a minha esposa que trouxe esse relógio no patrimônio da Amoringo. Hã? Esse é um relógio que eu tenho. E tenho também um relógio de pulso. Mas é um relógio que eu não recomendo mais para ninguém, porque ele é de pulso e não pode parar. Sai do pulso porque só para. É relógio. Precisa sacudir. Eu preciso estar sempre movimentando para produzir. Né? E agora parece que está marcando para 10. Ele já está parado. Já parou porque ficou. Ele não anda sem balanço. Então, disse um amigo que ele tem um relógio tanto da corda como aqui, mas um nome. Né? Esse não dá corda. De forma que de noite eu deixando. Tenho dormido com ele. Dormindo, acho que eu faço movimento e ele funciona. Mas deixando em cima, ele não funciona, ela para. Mas a gente não pode confiar no relógio, não é?